Rádio Vidigueira, 90 FM. Informação.
Boa tarde. Um homem de 54 anos e uma mulher de 38, acusados do homicídio de um casal de idosos numa aldeia do concelho de Beja, há quase um ano, começaram esta terça-feira de manhã a ser julgados. No arranque do julgamento, no Tribunal de Beja, a arguida, uma mulher de 38 anos, acusada de dois crimes de homicídio qualificado e de furto qualificado, aceitou prestar declarações para dizer que discordava da acusação. Não os matei, não sei se foi o Fernando, o outro arguido, mas não meto as mãos no lume por ninguém, afirmou a mulher. Já o arguido, seu companheiro, um homem de 54 anos, acusado dos mesmos crimes, preferiu não falar nesta fase do julgamento. Perante o coletivo de juízes que está a julgar o caso, a mulher disse ter vivido durante 4 dias na quinta do casal alemão, juntamente com a mãe e o companheiro, e referiu que os três faziam trabalhos domésticos e agrícolas. O Fernando dizia que os senhores iam pagar pelos serviços que prestávamos, respondeu a arguida, quando questionada pela presidente do coletivo sobre se estavam descontentes pela falta de pagamento. Segundo a mulher, o arguido e o idoso alemão discutiam frequentemente e um dos motivos da discórdia era a falta de carne nas refeições que fazia na casa dos idosos, pois o casal alemão era vegetariano. A arguida relatou que, em 16 de abril de 2023, apontado pelo Ministério Público como o dia em que ocorreram os homicídios, após o jantar, o arguido ficou sozinho na habitação com a idosa e depois pediu à mulher para chamar o idoso. Não sei o que aconteceu lá dentro e não ouvi nada, sublinhou a mulher. Pouco depois, continuou, o arguido saiu da casa com um saco que continha os pertences dos três, incluindo um candeeiro, caminharam e acabaram por chamar um táxi que os levou para Beja, onde pernoitaram numa pensão. Assinalando que nunca mais voltou à quinta do casal alemão, a mulher voltou a não garantir que o arguido não o tenha feito, pois, no dia seguinte, o homem ausentou-se da pensão onde se encontravam durante 1 hora e meia. Questionada pelos juízes, a arguida reconheceu que, já em Aljustrel, para onde, entretanto, se tinham mudado, circulou juntamente com o arguido no carro das vítimas e viu usar o cartão bancário do casal alemão. O Fernando disse-me que eles lhe tinham dado o carro porque lhes deviam dinheiro, justificou, dando a mesma resposta quando lhe perguntaram em relação ao cartão bancário. Quanto à venda do carro por 200 euros, a mulher salientou que foi o arguido que fez um negócio. Um dos juízes ainda confrontou a arguida com alegadas contradições entre o seu depoimento e o da sua mãe, nomeadamente em relação à sua presença no interior da casa no momento em que terão ocorrido os homicídios, mas a mulher manteve a sua versão. Os dois arguidos, que se encontram em prisão preventiva, deverão voltar ao tribunal amanhã para as alegações finais. O homicídio dos idosos alemães terá ocorrido no dia 16 de abril de 2023, na quinta do casal em Baleizão, no concelho de Beja, mas os corpos já foram encontrados pelas autoridades quase um mês depois, em 11 de maio, após um alerta dado pelo filho que reside na Alemanha. De acordo com a acusação, os arguidos aproveitaram que a idosa de 71 anos se encontrava sozinha e desferiram-lhe várias pancadas com recurso a uma barra de ferro. Depois, a arguida foi chamar o idoso, que se encontrava no anexo, e quando este entrou na habitação, atingiram-no com várias pancadas com recurso a uma barra de ferro na cabeça, tronco e membros. Está a avançar a obra do novo Centro de Saúde de Ourique. Segundo anunciou a Câmara Municipal, trata-se de um sonho de há muito e avança a bom ritmo. O projeto da responsabilidade da Unidade Local de Saúde do Baixo Alentejo está orçado em mais de 2 milhões e meio de euros e é financiado pelo PRR. A Câmara de Ourique cedeu o terreno onde este está instalado. O 13º Concurso Internacional de Azeite Virgem Extra, Prémio CEA Ouvibeja, está a receber até ao final deste mês amostras de azeite dos 4 cantos do mundo. Segundo revelou a ACUS, a Associação de Agricultores do Sul, o concurso Ouvibeja distingue-se pelos elevados parâmetros de qualidade, sendo esta uma das suas características mais distintivas, destacando-se ainda o facto de ser o único português com matriz internacional. Podem participar neste concurso produtores individuais, associações de produtores, cooperativas, empresas embaladoras devidamente registadas, nacionais internacionais. Segundo a organização, cada concorrente só poderá apresentar um azeite virgem extra por cada uma das categorias a concurso: frutado verde intenso, frutado verde médio, frutado verde ligeiro, frutado maduro e azeites do Hemisfério Sul. Os azeites terão obrigatoriamente de ser da campanha 2023-2024, exceto os provenientes do Hemisfério Sul, que devem ser da campanha 2022-2023. O regulamento do concurso, com as informações necessárias e a respectiva ficha de inscrição, pode ser consultado no site do concurso. Marina Matos, a secretária-geral da Casa do Azeite, afirma que o concurso está em plena recepção de amostras, esperando ultrapassar a centena de amostras à imagem das edições anteriores.
Estamos em pleno período de recepção de amostras, estamos a receber amostras a um ritmo normal, de vários países, temos azeites já de várias geografias, como é habitual. Habitualmente participam azeites de 10, 12 países diferentes, e de facto neste momento estamos em plena recepção de amostras. A nossa expectativa é que superemos as 100 amostras, como normalmente acontece neste concurso. Estamos também a preparar a reunião do júri internacional. Temos já confirmado cerca de 30 jurados, também de muitos países diferentes, desde do Japão aos Estados Unidos, né? Todos eles de peritos internacionais em prova, portanto são todos com larga formação e experiência em prova de azeites. E, portanto, tudo se encaminha para mais uma edição deste concurso, que decorrerá certamente ao nível, ao alto nível que estamos habituados. Este ano são as comemorações de 40 anos da OVIBES e, portanto, temos mais uma responsabilidade acrescida de fazer, de facto, uma edição comemorativa e que prestigie também a importância que esta feira tem a nível do Alentejo e não só a nível de Portugal.
Mariana Matos, da Casa do Azeite, organizadora em colaboração com a ACUS, a Associação de Agricultores do Sul, deste concurso internacional de azeite virgem extra Prémio CA OVIBEJA, que tem estado há vários anos no primeiro grupo do ranking World's Best Olive Oils, com a pontuação máxima. A Autoridade Nacional de Segurança Rodoviária, a GNR e a PSP lançam esta terça-feira a campanha de segurança rodoviária Duas Rodas Agarça à Vida. A decorrer até 24 de março, a campanha tem como objetivo alertar os condutores, nomeadamente os de duas rodas a motor, para uma condução segura, cumprindo as regras do Código da Estrada e evitando comportamentos de risco, como a condução sob a influência do álcool, o excesso de velocidade e a incorreta utilização dos dispositivos de segurança. A campanha integra ações de sensibilização da Autoridade Nacional de Segurança Rodoviária em território continental e dos serviços das administrações regionais dos Açores e Madeira, bem como operações de fiscalização pela GNR e pela PSP, com especial incidência em vias e acessos com elevado fluxo rodoviário e de acordo com o Plano Nacional de Fiscalização 2024, de forma a contribuir para a diminuição do risco de ocorrência de acidentes e para a adoção de comportamentos mais seguros por parte dos condutores. Esta é a terceira de 12 campanhas de sensibilização e fiscalização planeadas para este ano no âmbito deste Plano Nacional de Fiscalização. O município de Alvito adquiriu um autocarro 100% elétrico. Segundo anunciou a Câmara Municipal de Alvito, a aquisição surge na sequência de uma candidatura na área da eficiência energética nos transportes públicos, intitulada Alvito Mais Eficiente, no âmbito do POSEUR, o Programa Operacional Sustentabilidade e Eficiência no Uso de Recursos, cujo objetivo é apoiar a transição para uma economia com baixas emissões de carbono em todos os setores. Segundo a Câmara de Alvito, o autocarro, cujo custo de aquisição foi de cerca de 470.475 euros, incluindo o carregador elétrico, financiado no valor de 304.425 euros pelo POSEUR, Fundo de Coesão da União Europeia, irá servir a comunidade escolar dos diferentes níveis de ensino daquele concelho. A Câmara de Alvito refere que, ao adquirir um veículo ecoeficiente, pretende promover a eliminação do consumo de combustível fóssil e assim melhorar o desempenho ambiental, nomeadamente a diminuição das emissões de gases com efeito de estufa e de outros poluentes atmosféricos. O Instituto Politécnico de Beja recebeu entre 12 de fevereiro e 15 de março a 8ª edição do Erasmus BIP. Segundo anunciou o IP Beja, a iniciativa, que contou com 36 estudantes de 11 instituições de ensino superior europeias, é organizada pelo Instituto Politécnico de Beja, em colaboração com a AERUAS, a dos Países Baixos, e com a EDIA. Disponibilizado em formato híbrido, 3 semanas presenciais e 2 semanas online, o BIP propõe a utilização de imagens multiespectrais obtidas a partir dos satélites Sentinel-2 do Programa Europeu Copérnicos para análise da qualidade da água da barragem do Alqueva, desafiando os participantes a apresentarem novas abordagens e propostas de solução para os problemas identificados. O pavilhão multiusos em Mértola recebe esta terça-feira o seminário final de apresentação de resultados de projetos de combate à desertificação e adaptação às alterações climáticas no Baixo Alentejo. A iniciativa da Associação de Defesa do Património de Mértola, em parceria com a Cooperativa Agrícola do Guadiana, a Natural Business Intelligence, a Universidade do Algarve e o International Development Norway, do programa Mais Sol Mais Vida e Land Under Pressure, cofinanciados pelo EA Grants, incidem sobre as temáticas da desertificação e da regeneração do montado e propõem soluções para a perda de produtividade das explorações agro-silvopecuárias, com enfoque na mitigação e adaptação às alterações climáticas. De acordo com a Associação de Desenvolvimento do Património de Mértola, o Programa Territorial Mais Solo, Mais Vida visa impulsionar a adaptação às alterações climáticas e o combate à desertificação no Parque Natural do Vale do Guadiana, bem como aumentar a resiliência do montado às alterações climáticas nas explorações agrícolas inseridas nesta área protegida que abrange os concelhos de Mértola e Serpa. A Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Vidigueira realiza no próximo dia 26 de março, às 19h30, na sua sede social, uma Assembleia Geral Ordinária. Na ordem de trabalho estão a apresentação, discussão e votação do relatório e contas de gerência de 2023, bem como o parecer do Conselho Fiscal e ainda outros assuntos de interesse para a instituição. E hoje, terça-feira, é dia da crónica de opinião de Lopes Guerreiro.
Afinal, quem ganhou as eleições? Pode parecer uma pergunta retórica, mas não é. Porque, mais de uma semana após as eleições para a Assembleia da República, continuamos sem os resultados definitivos, que só serão apurados amanhã, quando terminar a contagem dos votos da imigração. Os resultados provisórios, sem aqueles votos, deram uma vitória à AD com mais 51 mil votos e mais 2 deputados do que o PS. Entretanto, as esquerdas e os ecologistas, PS, Bloco de Esquerda, CDU, Livre e PAN, tiveram mais 431 mil votos e mais 3 deputados do que as direitas democráticas, AD e Iniciativa Liberal. O Chega, com quem todos os partidos se recusaram a contar para governar, obteve 1.108.000 votos e 48 deputados. Ou seja, mesmo admitindo, o que é pouco provável, que a contagem de votos dos imigrantes lhe seja mais favorável e com ela o PSD consiga ultrapassar o número de deputados do PS, a AD, com a Iniciativa Liberal, não conseguirá ultrapassar o número de deputados do conjunto das esquerdas e ecologistas. Assim, e fazendo fé na garantia de Luís Montenegro de que não faria qualquer acordo com o Chega, é no mínimo questionável que, primeiro, Pedro Nuno dos Santos tenha sido tão lesto em assumir a derrota do PS na noite das eleições, quando o resultado final ainda estava por decidir e em aberto. Segundo, Luís Montenegro tenha feito o mesmo em relação à vitória da AD pelas mesmas razões. Terceiro, o Chega, que, pela voz do seu líder, chegou a chamar prostituta política AD, tudo esteja a fazer desde a noite das eleições para se deitar com ela, ou seja, a que a AD o leve para o governo. Quarto, responsáveis da AD insistam em reclamar responsabilidade, leia-se, que a deixem governar às oposições, designadamente ao PS, quando ainda não sabem se ganharam as eleições e ao contrário do que fizeram enquanto oposição. Quinto, o Presidente da República tem ouvido os partidos ainda antes dos resultados finais das eleições, quando estes poderão dar a vitória à AD ou ao PS. Estas precipitações só se podem justificar pela ambição desmedida das direitas a alcançarem o poder, com o apoio diligente de Marcelo Rebelo de Sousa e pelo aparente desejo de cura na oposição do novo líder do PS face à tão criticada e condenada pelo eleitorado governação da maioria absoluta do seu partido. Vamos ver o que os resultados finais apurados amanhã nos vão dizer, se confirmam os resultados provisórios ou, pelo contrário, dão a vitória ao PS. Se este último cenário se verificar, o que vão dizer e fazer os líderes partidários que tão apressada e desrespeitosamente para os imigrantes fizeram tábua rasa do dizer e fazer depois de ter ouvido os partidos com outro cenário na agenda? Vem digitar para formar governo líder do PSD, que quase de certeza não terá mais deputados do seu partido do que o PS, e, mesmo que tal aconteça, se o conjunto das esquerdas ecologistas mantiver a maioria, como tudo indica que aconteça, vai escolher Pedro Nuno dos Santos para formar governo? Podem dizer que estou a especular, e é verdade. Mas os cenários que referi não são impossíveis nem de todo improváveis de se concretizar. E por isso mesmo, exigia-se a todos maior responsabilidade nas declarações políticas que apressadamente preferiram. E o Presidente da República, como garante do bom funcionamento das instituições e da estabilidade política, que exercesse o seu mandato com distanciamento partidário, que mais do que nunca era recomendável. Faça todos os cenários e acreditando que a AD não irá para a cama com o Chega, que mais responsabilidade, leia-se, cedência, podem os seus responsáveis reclamar das oposições do que a prometida abstenção do PS na aprovação do programa do Governo. E não venham os responsáveis da AD e Marcelo Rebelo de Sousa acusar as esquerdas e ecologistas, designadamente o PS, de, se não apoiarem o seu eventual Governo, a estar a empurrar para os braços do Chega, porque, se tal acontecer, se a AD se entender com aquele partido, confirma que não passa de uma prostituta política que quer ir para a cama, governo, não se importando com quem. Ou seja, e para terminar, a direita ficará em maus lençóis na cama que Marcelo Rebelo de Sousa tanto se esforçou por fazer. Pior mesmo, só para Portugal e para os portugueses. A ver, vamos. Até para a semana.
A crónica de opinião de Lopes Guerreiro, à terça-feira aqui na Rádio Vidigueira, pode ouvir também em podcast em www.radiovidigueira.pt. Final deste bloco informativo com a previsão do estado do tempo para amanhã, quarta-feira, de acordo com o Instituto Português do Mar e da Atmosfera. Vamos ter períodos de céu muito nublado, com aguaceiros a partir do final da manhã, em especial no interior norte e centro. Possibilidade de ocorrência de trovoada, em especial no interior norte e centro, vento fraco ou moderado de norte, soprando por vezes forte nas terras altas e na faixa costeira ocidental, em especial a partir da tarde, nevoeiro matinal em alguns locais. Temperaturas, essas poderão chegar aos 21 graus em Beja, 22 em Évora, 19 em Porto Alegre, 20 em Sines.
Rádio Vidigueira, 90 FM. Informação.